Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Escarpita.
6:05, 6:05 na Bahia, começa mais um.
Opa,
aqui a notícia chega primeiro, hein?
Gabriela FM.
Hoje é sexta-feira pra nossa alegria, rapaz. Sextou, semana voou, viu? Foi muito rápido. Hoje, dia 28 de janeiro de 2022, tá começando mais um Tropa de Elite pela sua rádio Gabriela FM. Nosso muito bom dia pra todo mundo ligado com a gente, acompanhando a super programação da Gabi. 2022 é o ano dos 30 anos da Gabriela FM. E a gente chega num oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, em Prestacred, NP Materiais para Construção, Nove Mistura e Premoldados Guanabara. Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita e dividindo a bancada tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos!
Chegando no seu Dion nesta sexta-feira. É dia 28 do mês de janeiro do ano de 2022. É mais uma edição da série, é do programa diferente, é de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Até às 8, vem comigo com Scarpita, que você vai ficar muito bem informado. Aumenta um ponto.
E você participa ao vivo com a gente, 3675-2436, né, Marinho Santos? Ah, decorou aí o número? 3675-2436. No nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Você também interagindo, mandando a sua mensagem, pedindo aquele seu alô. E denúncia também através do nosso WhatsApp, nosso Instagram, @ Programa Tropa de Elite, nosso site, programatropadeelite.com.br. A turma que já está ao vivo com a gente na live, já estamos ao vivo na live. Bom dia para você que está aí acompanhando a nossa live. Sua câmera é essa aqui, ó. Aqui, ó. Aí dá um oi pra galera aí. Você hoje vem de branco, porque é sexta-feira, é isso?
Sexta-feira.
É, aí a Jaiô, né? Um axé aí, rapaz. Ih, tá chegando o dia de Iemanjá, né? 2 de fevereiro.
Jaiô, e o barco balançou.
Barco balançou, é lá no Rio do Engenho que o barco balança. Mestre Roxinho, aquele abraço, abraçando o Mestre Roxinho. A gente abraça todos os nossos ouvintes dos distritos de Ilhéus que acompanham esse programa. A gente fica muito feliz, né? Você que acorda cedinho, liga o rádio já para ficar bem informado. Aqui a notícia chega primeiro. Vamos trazer informação do tempo, porque sextou e o pessoal quer saber como é que vai ficar sexta-feira. E a gente conta tudo para você.
Como vai o tempo? E a temperatura.
Nessa sexta-feira, de acordo com a agência Climatempo, o céu nesse exato momento nublado, termômetros marcando 24 graus, a temperatura vai ficar variando entre os 24, podemos chegar até 30 graus nessa sexta-feira de verão em Ilhéus. Probabilidade de chuva, 64%. É no mapa da agência Climatempo, Marinho Santos, quase todas as partes do Brasil hoje chove, viu? E a gente tem enfrentado aí um calorão que, fale-me Deus, nossa senhora. Rio de Janeiro, por exemplo, sensação térmica bateu mais de 40 graus, rapaz. Que loucura. Eu imaginei você nas areias de Copacabana.
Eu gosto mais do Recreio dos Bandeirantes. É mais sossegado.
O Recreio?
É, e depois da praia. O aterro
do Flamengo, rapaz.
A Praia do Abricó.
A Praia do Abricó é uma comédia, viu? Bom, vamos manchetar o programa de hoje. Daqui a pouquinho os nossos correspondentes interligando toda a região. Matheus Santos, Nath Almeida, Paulo José. Semana que vem o Manoel Messias está de volta e a gente está na torcida aí, né? O nosso querido Edenildo Braga cuidando aí da família que testou positivo para Covid-19, né? Nosso querido Edenildo Braga, estamos na torcida, Edenildo Braga, o homem que fala de futebol, o homem do Bola Dentro aqui no Tropa de Elite. A partir de agora, as manchetes do programa.
Tropa de Elite. Eletrocínio, roubo seguido de morte, região da Rompedeira, município de Ilhéus, vingança. Dois roubos de botijões de gás, dois assaltos e disparos de arma de fogo e um latrocínio, ocorrência registrada nos computadores da Polícia Civil.
Ilhéus, dá continuidade à vacinação infantil contra a Covid-19 hoje, sexta-feira.
E Faisqueira, município de Ubaitaba, é disparos de arma de fogo, um morto, o outro vítima, esse aí foi vítima fatal. O outro recebeu um tiro no rosto, é outra vítima de tentativa, ou seja, duplo atentado em Faisqueira. Eu conto tudo.
Olha, chuva, buracos e caos no trânsito de Ilhéus. Eu estou na contagem regressiva para segunda-feira chegar e a operação tapa-buracos começar, viu, repórter? Porque tá
de
demais.
Tapar buracos, carpinho, tem que fazer uma operação
para
poder recapear a cidade.
A cidade, a via,
tá toda remendada.
A via, ó, tá tudo. Várias vias da cidade.
É, negócio de tapa buraco é enganação.
Eu também, e mesmo porque o governador prometeu, né, um recapeamento asfáltico em toda a área da Zona Norte.
E aí, prometeu, eles vão tapar o buraco e vai colocar lá como se fosse o recapeamento.
Aí não pode, a gente vai estar fiscalizando e o povo também fiscaliza aqui no Tropa de Elite. O que é que tem mais?
E flagrante, porte legal, Avenida Ubaitaba, bairro do Malhado, em Ilhéus. E flagrante, tráfico de drogas, bairro Nelson Costa. E flagrante, tráfico de drogas no município de Una. E cumprimento de mandado de prisão.
Meu Deus do céu, viu? Olha, Hospital Costa do Cacau, seu Marinho Santos, segue aí com seu limite máximo, viu? Covid-19, tem mais ainda. Nós vamos estar trazendo a informação do IFE Baiano, que abriu as inscrições para os cursos técnicos em Uruçuca. O CIEP do Chocolate também está com vagas abertas para cursos técnicos.
E município de Barro Preto voltou a aparecer no boletim da Secretaria Estadual é de saúde.
Olha, Baianão 2022, o Barcelona, que a gente tá na dúvida se é de Ilhéus ou de Feira de Santana, surpreende, derrota o Atlético em Alagoinhas.
É o último campeão baiano, o Atlético de Alagoinhas. Tá, é o Carcará.
E a Bahia chega a 26.681 casos ativos de Covid-19. Os números não param de crescer. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vamos juntos até às 8.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 13 minutos. 6 e 13. Olha, um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte, foi registrado um boletim de ocorrência na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Este latrocínio ocorreu na região de Rompedeira. A vítima, Tito de Souza Góes. A autoria, ainda não foi identificado o autor dos disparos de arma de fogo. A motivação, segundo a polícia, foi uma vingança. Que esteve no local do crime, do latrocínio, delegado de Polícia Civil, o doutor Norberto Teixeira Cordeiro. Ele foi informado através da Polícia Militar, o SICOM, o homicídio ocorrido, disparos de arma de fogo, Rompedeira, zona rural do município de Ilhéus, que fica ali depois, logo depois do distrito de repartimento. Levantamento cadavérico realizado e pelo Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus e compareceu na delegacia posteriormente Lucas Souza Góes. O Lucas Souza Góes, filho da vítima, filho do Tito Souza Góes, informando que há 3 meses aproximadamente, a vítima, o Tito, o pai dele, teria sido vítima de um roubo ou de um assalto, onde elementos desconhecidos roubaram 2 botijões de gás. E no último dia 25, retornaram no local. Novo assalto, ele foi vítima de novo assalto, tendo roubado mais 2 botijões de gás e acabaram matando o pai dele com disparos de arma de fogo em número de 3 disparos. O fato caracterizado como, repito, latrocínio. E segundo informações, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, que tem como chefe do serviço de investigação o investigador Edson Serra. Diligências necessárias, instauração de inquérito e apuração dos fatos, a elucidação deste latrocínio, com determinação da autoria ou dos autores. Então tá aí. Rompedeira fica ali logo depois, repartimento, onde nós tivemos lá, comendo, saboreando um cozido na fazenda do nosso amigo Rui, que é auditor fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda, o esposo da nossa amiga Aline. Aline é irmã do Sueco e filha do saudoso Cuica e da saudosa Dona Hilda, lá do bairro São Miguel.
Rapaz, ficha completa você passa, mas, né?
Eram os dois, o saudoso Cuica e Dona Hilda. Eram meus amigos.
Que legal.
Tinha a feijoada tradicional lá no São Miguel.
A feijoada. Os ingredientes especiais aí, A
feijoada do Cuica era Dona Hilda.
Então por isso que a Aline faz aquela comida gostosa.
Ela não aprendeu.
Tá no DNA.
Ela não aprendeu direito, top. Dona Hilda se foi, mas não. O top final, ou seja, o pulo do gato não ensinou pra Aline. Aline,
um abração aí. Olha, 3675-2436, 3675-2436, como você preferir aí, você participa com a gente. Olha, meninos e meninas, a vacinação segue infantil na cidade de Leus. Eu vou trazer essa informação daqui a pouquinho. Olha, Marinho Santos, mais um episódio, mais uma vítima inocente na cidade de Ilhéus. Confirmando, confirmando agora com exclusividade aqui no Tropa de Elite. Uma mulher morreu, tiro no olho, uma bala perdida, ela passou pelo fogo cruzado ontem lá na Conquista, tinha acabado de chegar da igreja, repórter Marinho Santos, acabado de chegar da igreja, Conquista, ela morreu na sala.
Jamaica.
Complicado,
na Jamaica.
Complicado isso.
Ele já acertou o olho.
Você tem um nome já da vítima aí? Ou não?
O nome ainda não tem.
Tentar checar com o pessoal do Departamento de Polícia Técnica. Agora, confronto, aquele fogo cruzado entre Alto Formoso e Cascalheira. E aí pessoas inocentes acabam pagando.
Estão aqui colocado Jamaica. Agora tem um detalhe desse capítulo. Inclusive, tem gente que filmagem com os tiros, parecendo que eu tô morando no Rio de Janeiro, aquele fogo cruzado no Rio, bala perdida, acertando outras pessoas, entendeu? Esse confronto do tráfico de drogas, cruzando de um morro para outro, quando não é lá naquela região, é Alto do Coqueiro com o Alto da Uberlândia, cá na Tapera.
Tem esses conflitos aí, aqui em Leus, que a gente fica assustado.
Uma pessoa que não tem nada a ver com nada, evangélica, recebe um tiro no olho, morre, perde a vida, e a gente tá nesse fogo cruzado aqui em Leus. Parece que nós não estamos em Leus.
Informações preliminares dão conta de que o confronto foi entre Alto Formoso e Cascalheira.
No intervalo eu vou mostrar para você a filmagem que eu tenho aqui, os tiros, tá! Pode, meu irmão.
Complicado, viu? complicado, seu repórter.
E a polícia, e agora diga-se de passagem, para poder não fazer nenhum comentário aqui que venha atingir a imagem da polícia. A polícia tem trabalhado, a polícia civil tem trabalhado, a polícia militar também, né? Tem a CAERC aí, a CIPCA Caueira, todo mundo trabalhando, toda hora é traficante preso, toda hora é drogas apreendidas. E a gente vê ainda...
A polícia tem trabalhado incansavelmente no combate. Agora, a informação, Marinho Santos, é que a vítima, a moça, era moradora da Jamaica, né?
Mas morava no local...
De forma inocente, voltando da igreja, foi vítima de bala perdida. A gente fica retado, porque quando o confronto entre eles acaba matando alguém deles, é outra história. Agora, uma pessoa inocente, como o cara, tá voltando da igreja, gente. Tá voltando da igreja.
E a Polícia Civil, delegado doutor André Aragão, nós estamos cobrando a partir deste momento, tem que ter uma ação conjunta, uma parceria com a Polícia Militar, porque as polícias são parceiras, Polícia Militar, Polícia Civil, tem que dar uma voz de comando no morro, tem que resolver esse problema. Tem que prender quem estava trocando tiros, tem que colocar na cadeia, cara. Matar pessoas inocentes não pode. A gente não pode ficar aqui refém, do tráfico, tiroteio, pra brincadeira de tiro, porque ninguém mata ninguém. Aí mata uma pessoa inocente. Então é a cobrança nossa, delegado André Aragão, tá na hora de acordar. Acorda mais cedo hoje e entre em contato aí com os seus coligados das companhias da CIPCA Caueira, da CAERC, da Rondesp, para poder resolver essa problemática aí no Morro da Jamaica. E você falou,
Formoso
Cascalheira, entendeu? A polícia tem que fazer um cerco, a inteligência também da polícia tem que acordar e começar a trabalhar, viu?
Me fez lembrar até o caso de Itabuna, que a polícia está tentando pacificar o Novo Horizonte, Marinho Santos, onde teve aquele caso do policial baleado e o Estrelinha, que acabou tombando em confronto. Então nós temos aqui na nossa região as duas principais cidades, Ilhéus e Itabuna, que tem que pacificar essa guerra entre facções. Tanto Itabuna quanto Ilhéus está demais. E pessoas inocentes que estão pagando com suas vidas. Como é o caso dessa senhora aí, dessa moça jovem. Pela foto que eu estou vendo aqui, jovem. Voltando da igreja, vítima de uma bala perdida no olho e morreu. É lamentável. A gente aguarda uma resposta das autoridades da área da segurança pública, uma resposta imediata. São 6 horas mais 22 minutos na Bahia. Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. A polícia, né? Disse que a polícia que dá. Eu discordo de você. Dizer que a polícia só prende gente inocente, não. A polícia tem trabalhado sim, né, repórter Marinho Santos? A gente conhece o trabalho da polícia.
Tem aqui os números.
Muita gente que se envolve em atrapalhada e a polícia acaba sim fazendo o seu papel. Agora,
se não tivesse trabalhando, a gente chegava aqui e falava.
Com certeza. Mas aqui as opiniões são livres e os fatos são sagrados. A gente aqui, né, ler os WhatsApps aqui da turma que tá mandando, né? Ele acha que não, que a polícia só tá prendendo inocente, que pai de família, que os bandidos estão todos soltos e que ninguém faz nada, né? Ariel lá do Santo Antônio, sextou hoje, alegria sempre, que Deus abençoe todos, um ótimo dia, um bom final de semana, valeu Ariel. Nosso querido Ratinho Menezes tá ligado aí pedindo aquele alusão pra Dona Luzia, sua mãe, Dona Ota. O Nê Coveiro, rapaz, e a Maria Zilda, a mulher do cafezinho, que vai tomar um cafezinho com tropa de elite, hein? Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita, sobre os deslizamentos do Banco da Vitória, responsabilidade do DERBA. A parte federal inicia a partir da reta, depois do Banco da Vitória, próximo ao estabelecimento aí do Açaí, finaliza DERBA aí, viu? Inicia DENIT federal logo após o estabelecimento do Açaí, que por sinal está bem sinalizado, em constante obras como está agora com a parte, né, e segue alargando o acostamento na região da CEPLAC. É a primeira parte da duplicação, ou seja, responsável pela limpeza da entrada do Vilela até a reta das Garças é do DERBA. Acostamento sendo reformado e aumentando o espaço. Rapaz, vai ficar agora aí, ó. primeira parte, viu? É, nosso ouvinte aqui.
Não existe
aqui.
Mais nem Derba. Não o tem mais Derba não. Foi extinto.
O antigo Derba. Você lembra que o Derba tinha uma sede retada lá em Itabuna, né?
Derba, Derba, eu não entendi. Tem uma senhora de prenome, Dona Olga, que prestou queixa na polícia contra aquela pousada construída à beira do asfalto.
Terras do Sem Fim.
Pousada Terra do Sem Fim.
Olha, bem lembrado. Vai ter um investimento que está sendo feito agora. É mais um empreendimento. Na verdade, não é um investimento. É um empreendimento. Mais um condomínio. Dessa vez, ao lado da Associação Atlética da Baneb, Marinho Santos. O pessoal comprou aquilo ali e vai construir...
A beira-mar.
A beira-mar. Todos os coqueiros já foram derrubados. A máquina está lá preparando o terreno.
É, e quem estiver na praia, o sol não vai queimar.
Não vai queimar mais do lado de cá. O lado de cá.
Cada sombra.
Não, vai ser, só que aí vai ser ao contrário. Vai ser ao lado de cá agora. Só vai ter sol quem mora no condomínio. Quem mora atrás do condomínio, aquela região do Cururupe ali, pertinho do nosso amigo Pacheco, vai ficar sem sol. O Mário Queiroz vai perder a visão da praia, lá aquela varanda dele.
Mas o sol, quando nasce?
Ele não vai ver mais o sol nascer.
Não vai ver mais o sol nascer, nem Pacheco, nem ele. Nem o Mário Queiroz.
E um bocado de gente ali do Cururupe, né? Mário Queiroz... Agora o Condema tá dando autorização. Que fale me deu, Nossa Senhora.
Tem que ser fiscalizado isso aí, quem está liberando, porque o que é que tá acontecendo? Propinando, tem alguém propinando?
É uma área, é uma situação ali, Marinho Santos, que você tem pouco espaço, né, para chegar até a areia da praia.
Amanhã é aniversário do fotojornalista Mário Queiroz, o repórter fotográfico Mário Queiroz.
Dia 29.
Aniversariante do dia de amanhã.
Você tem certeza disso?
Amanhã, sim.
29 de janeiro.
Hoje quem faz aniversário é Ildes da Cinete, a empresa que faz internet aí. Né? É aniversário Ildes.
Um abraço aí pra Ildes.
Cinete.
A Silvana da Morada do Porto tá dando um bom dia pra gente, tá pedindo alusão aí pra Danila, Luzia, Selma, Janda, Lúcia, Tailane, Danilo, Damião, Ney, Eli, Dudu, Buda, Nina, Sueli, Marise. E pra todos que estão ligados no Tropa de Elite, a Silvana da Morada do Porto. Silvana foi sua colega, né? Né, Silvana, que foi sua colega também? Silvana foi sua colega também? A Silvana?
Silvana?
Silvana, que dava pesca não pra você?
Não, ele dava pesca pra mim. Sempre essas garotas que estudaram comigo pescavam na minha prova.
Olha, bom dia, estamos sem ônibus, Lagoa Encantada, precisamos do mirante da Lagoa Encantada. Mas aquele mirante ali, 2017, né, a gente foi lá e o ex-secretário Angelitinho mostrou pra gente o projeto... O prefeito Mário Alexandre foi recebido no tapete vermelho pela Lagoa Encantada, a comunidade da Lagoa Encantada, é aquele mirante ali, Marinho Santos.
Puxaram o freio de mão e nada foi feito.
Meu Deus do céu, aquilo ali vai virar um ponto turístico importantíssimo, aquele mirante. Uma estrutura bacana, já está lá, sem estrutura nenhuma, e as pessoas param, tiram sua foto, registram aquele paraíso chamado Lagoa Encantada. Agora tem que ter uma estrutura. Sem estrutura fica difícil.
Você me fez lembrar a ladeira do antigo Canecão. O Canecão era um brega que tinha, hoje é chamado de Ladeira do Jacaré. Se a prefeitura não fizer, nós vamos se reunir com a comunidade, fazer uma parceria. Os motoboys que passam por ali a todo momento, taxistas, o Sinditax pediu apoio aí do Jailson Nascimento também. E vamos fazer
vamos
essa
buscar
parceria.
Buscar parceiros para fazer aí o mutirão Tropa de Elite e as comunidades.
Mutirão da Ladeira do Jacaré.
Ladeira do Jacaré. Primeira participação ao vivo. Salve, salve quem?
Salve, Salvador.
Não, salve Jorge, rapaz.
Pensei que era de Itaguá. Salve, Jorge.
Salve, Jorge. Bom dia.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Mário Santos. E ouvinte Tropa de Elite. Você quer saber... Do lote dentro da praia?
É lote na praia.
Se tiver o papel, tem o papel. Oh, Deus, olha.
Tem que ter o papel, Tem que ter o papel? Papel com autorização.
Não. Se tiver o papel sai, que é o documento, né? Então, aí virou brincadeira, velho. Ninguém fiscaliza nada. E eu quero deixar bem claro. As pessoas estão necessitando de cesta básica, colchão, alguma coisa, cuidado, na hora que forem lhe entregar isso aí, se forem fazendo campanha, pedindo voto, tente gravar alguma coisa, que é o que muito vai acontecer e está acontecendo, que ninguém vai ganhar o que merece. Sempre a troquinha de voto, viu, gente? Bom dia.
Valeu, salve Jorge, na sexta-feira, porradinha do Jorge, né?
Esqueci de falar pro Jorge que é dando que se recebe.
Salve Jorge, figuraça, viu? Olha, Marinho Santos, nosso amigo Zé Mascate do Povão, tá aqui pedindo pra gente chamar a atenção. Tem um problema, tem dois pontos na Ilhéus Olivença, até chegar a Olivença ali. No Cururupi, depois que o pessoal mexeu naquele terreno ao lado, em frente ao Morro dos Navegantes, o minadouro não para de jorrar água ali no asfalto.
Na pista, né?
E o outro problema é lá, já pertinho do posto de saúde, onde tem aquelas barraquinhas de pastel ali. Buraco, o asfalto não consegue ficar, porque também um problema da água, outro minador que jorra o tempo todo, ali em frente às cabanas, né, lá do Salão do Cobra, tem as cabanas Três Irmãos ali, Ragatanga, a turma do Cainágua, é outro problema que a gente precisa resolver, porque senão não adianta, né? Conserta o asfalto e a água vai jorrando, não deixa, não segura o asfalto.
Eu inclusive pedi para você dar uma passada, dar uma checada na ponte do Cururupi. Lá no nosso amigo Valdir.
Tá tudo bacana lá,
o
rapaz.
Nivaldo. A cabana do Vivaldo.
Viu?
Dá uma checada como é que tá lá, viu, Scarpita? Dá uma passada.
Inclusive, dois finais de semana que eu tô vendo o Cururupi lotado ali. O pessoal termina de estacionar os carros já cá na pista.
Eu pedi pra Vivaldo tirar uma foto e mandar pra mim.
Você acha que o quê? Que a ponte não tá
pra
legal?
Pra saber como é que tá a ponte.
Pelo que eu vejo ali, tá tudo bacana, viu?
Vivaldo tira a foto e manda no zap, tá bom?
Ribeiro Náutica, partiu! Partiu, Joia do Atlântico, um abração. Olha, na semana passada, a gente tem falado muito da questão de animais soltos na pista. Na semana passada, na região ali do Joia do Atlântico, um cavalo morreu. Um acidente com moto. Cavalo, Marinho Santos, solto na pista, um camarada veio, pá, o cavalo caiu do outro lado.
O cavalo morreu, ainda bem que o cavalo morreu, não foi o piloto da moto.
Problema sério, viu? Problema sério aí.
Bairro São Miguel tá virando um pasto. O bairro São Miguel está um pasto, cavalos soltos, os animais soltos. Além dos animais soltos, ali próximo do ferro velho, do sei lá, que é o... É ferro velho aquilo? O que é mesmo? Que embeleza o São Miguel, tira a beleza do São Miguel. O lixo é acumulado.
Muito lixo.
Do lado da pousada.
Da Barra,
A pousada da Barra, lixo. Atenção, João Aquino, tem que fazer um pente fino lá, bairro São Miguel. Atenção, pessoal que apreende animais aí, Joia do Atlântico e entrada do bairro Teotônio Vilela, bairro São Miguel e rodovia Ilhéus Olivença. Os animais estão soltos e alguém tem que fazer alguma coisa.
Complicado aí, viu? Vamos lá, Matheus Santos no primeiro giro regional aqui do Tropa de Elite, sextou!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Olá, muito bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 28 de janeiro. Matheus Santos chegando nesta sexta-feira aqui com informações, abraçando todos os nossos ouvintes com informações para nossa região e um alerta, hein? Criminosos usam WhatsApp falso em nome do prefeito de Itacaré para aplicar golpes. Uma pessoa estaria usando o aplicativo de mensagens WhatsApp para se passar pelo prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, PT, e pedindo dinheiro. O caso foi denunciado ontem, quinta-feira, dia 27, pelo prefeito em sua página oficial no Facebook. Em nota, o prefeito ressalta que o prefixo utilizado é 75 e quem receber pedido de dinheiro em nome do prefeito ignore as mensagens, pois é golpe. Este tipo de golpe em que utiliza o aplicativo para pedir dinheiro aos contatos de uma pessoa é comum. Geralmente acontece quando há clonagem do número da pessoa. E até mesmo quando não há clonagem de número. Às vezes coloca foto, cria um perfil novo e vai mandando mensagem. O município de Uruçuca, através do vereador Matheus Santos, a Associação Comunitária do Município de Uruçuca, entrará em contato oferecendo donativos também das pessoas afetadas pelas enchentes, mas quando foi verificar tudo certinho, foi, na verdade, nada mais, nada menos do que um golpe também. com informações de Uruçuca. Matheus Santos desejando um feliz final de semana para todo mundo e até segunda-feira com a graça e a permissão de Deus.
Amém.
Forte abraço.
Um abraço, bom final de semana. 6h34 na Bahia, já já eu falo da vacinação, já já tem mais informações, já já vamos perguntar. A maconha já está liberada na zona sul da cidade de Ilhéus, o uso de maconha? Sabe dizer ou não sabe, Maria Santos? O uso da maconha tá liberado. O pessoal tá na bronca aí, viu? Diz que a poucos metros da Companhia 69, pracinha do Hernani Sá, a maconha come solta a partir das 5 da tarde. Na volta a gente fala mais aqui. Num oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, empresta crédito, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Pré-Moldados Guanabara, tem Tropa de Elite no som da Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
Marinho Santo.
Agora são 6 horas e 41 minutos, 6h41. Olha, a Companhia Independente da Polícia Militar de Ubaitaba, a 61, registrou um homicídio, né? Disparos de arma de fogo no município de Ubaitaba, no distrito de Faisqueira. A vítima, Osvando Gomes da Silva, vítima fatal. E Pedro Henrique de Souza, ele sofreu uma tentativa, está internado no Hospital Municipal de Ubaitaba. A autoria, ainda não identificado o autor dos disparos, né? E foi informado o SICOM 190 da Polícia Militar. Foi um duplo atentado. Um morto e o outro hospitalizado em Faisqueira. A vítima, o Osvando Gomes da Silva, foi atingido, vindo a óbito no local. A segunda vítima, o Pedro Henrique, ele foi atingido com perfuração no rosto e deu entrada, repito, no hospital do Hospital Municipal de Ubaitaba. Foi remanejado para o Hospital de Base de Itabuna. Foi acionado o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus para remoção e expedida guia para perícia no local do crime. Fato encaminhado, né, para o DPT e para apurações devidas à primeira delegacia territorial de Ubaitaba, o inquérito policial. Olha, Escarpita, tem rodada não, mas tem a classificação da PPM. Você sabe quem é o time que está na frente do 17º campeonato de futebol da PPM? Primeiro lugar é a CAERC, a CIP Cacaueira, 9 pontos, saldo 16. Segundo lugar, Companhia 70, 6 pontos, saldo de 6. Terceiro lugar, Companhia 68, 6 pontos, saldo nenhum, 0. E quarto lugar, a 72 CIPM, é o meu time, é o time do Major Ozanar. A quarto lugar, 72, 3 pontos, saldo de 2. E em quinto lugar está a Companhia 69, a CIPM 69, apenas 3 pontos, saldo de 10. Então, dia 4, próxima sexta-feira, de hoje a 8, CAERC enfrenta a 68 e a 70 enfrenta a 72 Itacaré, às 8h30, Praia do Marciano, presidente Gerson Mendes, avisando e convidando você, meu amigo, minha amiga, e meu amigo policial militar e policial civil também, para assistir os jogos.
Prestigiar aí,
tá,
né,
na Praia do Marciano. Ele está convidando Albertinho Escarpita e Marinho Santos, tropa de elite, nesta rodada aí do 17º.
Um abração aí pro Sargento Mendes, toda a equipe da PPM e a turma que está participando desse campeonato. Eu acredito que na próxima sexta deva acontecer mais uma rodada. 6h44 na Bahia, 6h44, 3675-2436. Olha, vamos tentar um contato com o secretário de Ação Social, Rubenilton Silva, para a gente falar sobre a questão Marinho Santos do CRAS, né? Algumas demandas que estão chegando aqui no nosso programa sobre os desabrigados das enchentes que ocorreram aqui na nossa cidade, na nossa região. Vai fazer um mês agora, né?
Denúncia até
já fez um mês.
Apadrinhamentos, né? Se não tiver padrinho, não faz o cadastro.
Complicado aí, viu? Complicado. O programa tem esse compromisso. Olha, a Secretaria de Saúde dá continuidade hoje, sexta-feira, à vacinação contra a Covid em crianças de 8 a 11 anos. A estratégia acontece nas unidades do posto Sara Kubitschek, Euler, no Teotônio Vilela, o Sara ali no Parque Infantil Hernani Sá e no CAE 3, antigo CESP, ali na Avenida Canavieiras, das 9 horas da manhã até o meio-dia. Os pontos aplicarão apenas a dose pediátrica, viu, gente? Você que vai estar no Sara, só dose pediátrica hoje. No Euler, Teotônio Vilela, só dose pediátrica. No Hernani Sá, somente dose pediátrica, assim também como no CAE 3, antigo CESP, das 9 ao meio-dia. No ato da vacinação, a criança deverá estar acompanhada da mãe, do pai ou de um responsável legal e está com o CPF, né? Cartão do SUS, bem como caderneta de vacinação. É necessário que o adulto apresente documentos de identificação com foto. A Secretaria de Saúde informa que o serviço será ofertado de forma escalonada e por ordem decrescente de faixa etária. A população deve ficar atenta ao cronograma e a imunização dos demais públicos será ofertada em outros pontos da cidade, conforme horários específicos. Seu repórter Marinho Santos, 6h46, agora 6h46. Olha, o pessoal do Hernani Sá mandou pra gente aqui, Scarpita e Marinho Santos. A maconha tá liberada na zona sul da cidade de Ilhéus? Que diz que tá. 5 horas da tarde, a poucos, né? Poucos metros, eu acho que 200 metros ali, 300 metros. Você acredita da companhia? Fica lá perto do Caíque, da companhia pra praça, eu acredito uns 200 metros aí. 200 metros, a maconha está rolando solta, 5 da tarde.
Tá liberou geral, foi? Tá liberou geral, polícia? Ô, polícia, tá liberado geral maconha? Estão fumando maconha agora na cara da polícia? Eu não acredito nisso, viu, Scarpita? Pertinho da companhia. O fumódromo. Fumódromo pertinho da companhia. Olha, deixa eu chegar aqui com tráfico de drogas procedente. Rapaz, bairro Nelson Costa é uma boca do fumo. Uma da outra pertinho da outra, outro pertinho da outra. Rua H. Autor Marcelo Augusto Ferreira dos Santos. Material apresentado, apreendido 80 pacotes de maconha. Outro conduzido para termo circunstanciado. Cauã Gomes e Santana Santos, com 3 pacotes de maconha. Outro flagrante, olha esse flagrante de tráfico de drogas, veio de Una. É bairro Sucupira, ali na Baixada do Candomblé, lá no bairro Sucupira. O autor, o Wallace Souza Santos, foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, flagrante de tráfico, e 50 pedras de crack e 37 buchas de maconha. Outro inquérito de tráfico de drogas, seu Scarpita. Vem de onde? Avenida Esperança, Rua da Horta. O investigado foi Jonas Porto de Jesus. 50 papelotes de um pó branco, ou seja, cocaína, em cima de um muro, no corredor da casa. E aí foi, inclusive, o um policial militar, apresentou o conduzido, que fora devidamente interrogado, mas foi liberado após interrogatório, não sendo evidenciado a existência de mandados de prisão em aberto contra o mesmo, devendo o procedimento ser instaurado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus, mediante portaria e inquérito, a DRFR. Então tá aí, você
tá
que
aí,
falou de,
tá aí, tá
de drogas.
O pessoal mandou aqui dizer que 5 da tarde o pessoal tá fumando maconha na Praça da Urbe. São 6h49 na Bahia.
Você está ouvindo Tropa de elite. A metralhadora.
Pô, eu tô na linha com o secretário de Ação Social do município de Ilhéus, o secretário Rubenildo. Dá bom dia, Rubenildo. Bom dia, secretário.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, meus amigos aí que ouvem essa rádio, esse programa de vocês. Você e Marinho Santos. E eu estou sempre aqui ouvindo vocês, viu?
Que legal, viu? Secretário, moradores do Banco da Vitória e Salobrinho buscaram o nosso programa para falar da questão do CRAS e de alguns privilégios que estão sendo passados para uma turma, outras não. Aí. Como é que está funcionando essa assistência aí a essas pessoas desabrigadas, vítimas da chuva, secretário?
Apadrinhamento.
Eu acho que deu alguma interferência aí, Robertinho, na linha. Se você puder repetir.
Vou repetir a pergunta. Moradores do Banco da Vitória e Salobrinho buscaram o nosso programa falando de tipo de um apadrinhamento para receber alguns benefícios do auxílio às vítimas das chuvas, as pessoas que estão desabrigadas. Eu queria que o secretário pudesse falar para a gente sobre essa denúncia que chega ao nosso programa.
Alô?
Oi, tá assim, melhorou o sinal agora?
Melhorou, agora ficou melhorou. Muito bom.
Ficou legal, né? Bom, repetir a pergunta aí, repórter Marinho Santos.
Questão, se é do conhecimento do secretário que está ocorrendo apadrinhamento no CRAS, moradores do Banco da Vitória e do Salobrinho denunciaram aqui no programa. Tem apadrinhamento, secretário?
Ah, não. Na verdade, o trabalho que é feito dentro dos CRAS é um trabalho comum e único, né? A ideia do acolhimento, não apadrinhamento, do acolhimento é para todos, principalmente agora, nesse momento de chuva, para as pessoas que mais precisam, né? Então, os abrigados que a gente tem ainda, pessoas ali no Herval Soledade e no Salobrinho também, na Escola da Praça, tem algumas pessoas que ainda estão. Claro, naturalmente, são aquelas que ainda vão participar do aluguel social ou pequenos reparos em suas casas para voltar. Mas aí, com certeza, a equipe do CRAS tem todo o cuidado de tratar e atender todo mundo bem. Claro que é muito difícil, né? Porque você está lidando com uma população que já tem toda a dificuldade desse momento de chuva e pode gerar, de alguma forma, algum burburinho desse sentido, mas não, o trabalho ele é único e integrado. A ideia realmente é tratar todo mundo da melhor forma possível.
Então, secretário Rubenildo, trate de organizar isso aí, reunir sua equipe. E a denúncia chegou aqui de moradores que está tendo apadrinhamento. Eu digo, será que é do conhecimento do secretário? É por isso que você está sendo entrevistado aqui no Tropa de Elite neste momento.
Claro, e ter esse espaço aí, né, que é ouvido pela região, não só pela cidade, pela região toda, é importante para esclarecer. É um momento difícil, Marinho. A gente está desde o dia... Na verdade, não foi nem no Natal. As chuvas começaram lá no dia 9, 10. As equipes não pararam de trabalhar, e aí asseverou, né, no dia 25, a gente teve essa surpresa da natureza, mas que pegou a população e nós também desprevenidos, afinal de contas não paramos desde o dia 25 até hoje, né, creio que não tivemos Réveillon, não tivemos parada, recesso, porque foi necessário toda a força para a gente atender essa população. No primeiro momento emergencial e agora nesse momento de retorno para as casas, né? Atender as necessidades de retorno para as casas.
Secretário Rubenildo, dá para fazer um balanço aí de quantas famílias já foram atendidas nessa situação das chuvas na nossa cidade?
Na verdade, nós chegamos a ter, nos abrigos que foram montados nas escolas, 1.400 pessoas. Só tem uma noção da gravidade que foi essas ocorrências de chuva. Nós tivemos quase 9 mil pessoas afetadas, direta ou indiretamente. Imagine a proporção disso daí. Então, algumas pessoas perderam totalmente suas casas, como tem situações no Salobrinho, Banco da Vitória, Vila Cachoeira, Sambaituba, Urucutuca, Vila Campinhos, né? E algumas pessoas que foi parcial. Então, como eu disse, primeiro momento foi esse atendimento emergencial, de entrega de água, de cesta básica. E aí, nós tivemos as equipes dos CRAS fazendo com todo cuidado o trabalho de credenciamento, entender quem são as famílias, onde é que elas estão, se a perda da casa foi parcial, se a perda da casa foi total, e agora nós estamos trabalhando no pós-chuva, é o atendimento do retorno para casa. Já fizemos isso em Vila Cachoeira. Claro que é um trabalho, Robertinho e Marinho, com parcerias, né? Nós tivemos muitos parceiros. Vocês têm uma noção, fizemos uma ação em Salobrinho essa semana, E estamos encerrando hoje com a participação da ONG, da Frente Nacional de Negros e Negras, que vai levar ali alguns fogões. Porque a gente sabe que nessa questão das chuvas, além de todo o material que as pessoas perderam também seus fogões, a gente tem parceria com eles para essa entrega, e além de tudo, botijão de gás, alguns botijões que a gente já está conseguindo também em doação. Então, é esse primeiro momento agora, o segundo momento de retorno para as casas, e alguns benefícios que é importante utilizar o espaço aí de vocês para avisar a população. Nós ainda temos os benefícios do governo do estado. O governo do estado está terminando de organizar e estamos esperando a liberação deles. Vão mandar os cartões para que essas pessoas que perderam seus pertences na chuva possam comprar novamente. Então não vai ser a entrega de material, vai ser a entrega do cartão. E aí essa população atingida vai poder comprar no próprio comércio. Isso aí é um benefício do governo do estado.
Esse cartão, o secretário já tem um valor que vai ser creditado aí?
Não foi passado para a gente ainda qual é o valor, mas o governo do estado vai mandar, vai estipular qual é o valor certinho, o cartão de cada um, que essas pessoas podem comprar os materiais que perderam. Além desse benefício, o prefeito Mário Alexandre está anunciando na próxima semana a construção também, como a co-irmã Itabuna, de 1.000 casas. Essas casas vão diretamente para as pessoas que perderam suas casas. E aí o mais importante, quando se constrói um empreendimento desse, é necessário se ter a noção da importância da territorialidade. Não dá para você pegar 1.000 pessoas, Roberto Mário Santos, que perderam suas casas e colocar todo mundo em um lugar só, né? Como aconteceu nos empreendimentos, por exemplo, lá no Couto. Você pegou gente da cidade inteira e colocou lá distante. Então, esse momento, a prefeitura, o prefeito está tendo cuidado de entender a territorialidade. Então, algumas casas vão ser construídas no Salopinho, algumas casas no Banco da Vitória, outras casas lá na região de Sabaituba. Então, a ideia são essas 1.000 casas, mas essas 1.000 casas descentralizadas e respeitando a questão da territorialidade. Então, está para ser anunciado aí até a próxima semana, graças a Deus, se é trazer dignidade para as pessoas que perderam suas coisas. Mas o mais importante nesse momento que a gente tem sentido é a solidariedade. Nós tivemos muitas doações de empresas, não vou falar nome aqui por uma questão de propaganda, aí não sei, mas muitas empresas que chegaram, que ajudaram, como por exemplo a ONG que trouxe alguns fogões. Quer dizer, esse primeiro atendimento de retorno para casa, do colchão, a gente está conseguindo fazer, né? Isso é muito importante. Ainda tem outros benefícios que essas famílias vão participar, como por exemplo o aluguel social, né, que elas vão ter direito a esse cartão do estado, como eu citei. E nós estamos aí, abertos a discussões. Claro que é difícil, é um público muito grande. Então nós estamos falando de quase 9.000 pessoas atingidas diretamente pela chuva. Então tem que ser um trabalho muito bem organizado, muito bem feito, para não acontecer como o Marinho falou aí, que o pessoal disse que alguém estava sendo apadrinhado. Tem essa situação também, né? Que acontece, a Maria ganhou, o João não ganhou. Por isso que, por exemplo, os fogões que vão ser entregues no Salobrinho, agora pela manhã mesmo, vai ter uma equipe que vai fazer uma visita na casa, para que a gente não tenha como aconteceu ontem, por exemplo, sobreposição de doação. Quando chegamos na casa para fazer auditoria, tinha uma família que estava com 2 fogões dentro de casa. Então precisou de retirar um para passar para quem precisa.
Não,
né?
Pode, com certeza.
A ideia é. Então a gente pede muito à comunidade, quando a gente chega, que tenha esse sentimento: ó, se eu ganhei, vou dizer logo que eu ganhei para passar para outro. São muitas doações, Roberto e Marinho, e tem que ter um cuidado da sobreposição. Uma ONG vem e entrega o material, outra ONG vem e entrega também. Nós entregamos, a UESC entrega, e aí vai. Então a gente tem que ter esse trabalho. Não é fácil, né? Um trabalho que tem que ter muita paciência, mas a gente está feliz, porque assim, está vindo muito benefício, vai vir muito mais agora para essas famílias que perderam sua casa, que é trazer dignidade. O que a gente precisa para o nosso povo é isso. Que depois das chuvas eles tenham condições da reconstrução.
A solidariedade foi muito grande, né? O Brasil inteiro, aí até recursos do exterior, ONGs, né? Do internacional, que tiveram esse carinho com a nossa cidade, né, secretário?
E também, assim, foram várias. Foram várias organizações atuando diretamente em Léo, sem a participação nossa. Nós tivemos aí 2 ou 3 ONGs atuando diretamente, a Igreja Católica atuando diretamente, sem que a gente tenha participação. É ruim isso? Não, porque também é um fôlego, né, para o município ter outras entidades que estão apoiando. Isso é muito importante. O que a gente sempre pede, Robertinho e Marinho, é que essas entidades sentem com a gente para poder fazer um processo de seleção. Bom, se Banco da Vitória está sendo atendido, vamos então para outra comunidade, para não haver sobreposição e doação. A gente tem tentado dialogar com essas entidades, com essas ONGs, para que isso não aconteça, mas termina acontecendo, não tem jeito. A gente teve situação, por exemplo, em algumas comunidades que o pessoal já estava estocando cesta básica, né? Mas aí o importante é a gente atender a população, ter o cuidado de ir em casa, ver a necessidade, porque não é só a questão alimentar, não é só a questão da casa, a gente descobre outras variantes. A questão do abuso da mulher, né? A gente encontra a questão de gente que deveria estar aposentada e não está aposentada, cadeirante que deveria ter a cadeira de rodas e não teve. Então, está sendo um momento importante de visita nas casas e entender não só essa situação da chuva, dessa necessidade, mas também outras necessidades que o social tem a obrigação e o dever, a responsabilidade de atender.
Eu queria agradecer diante do nosso público ouvinte, secretário, a sua disposição para atender o nosso programa e também o diálogo constante. Você, né, nós sabemos daquele impasse no Salobrinho, você foi lá, ouviu a comunidade, está nessa linha de diálogo aí com a comunidade, eu acho isso muito importante, viu? Parabéns por esse trabalho.
Claro, não, e a gente é que agradece, e agradece o reconhecimento de vocês, principalmente o espaço, porque a importância do local certo para falar as coisas certas. Então é muito importante, quero agradecer demais a participação com vocês e estaremos sempre à disposição.
Beleza, um abraço e um bom dia, bom final de semana, viu?
Bom final de semana, e você não tem nem ideia do custo de uma entrevista dessa, numa rádio desse suporte, você falando para 150 municípios.
O privilégio, viu?
É isso aí, é prestação de serviço, o povo que agradece, viu? E a informação chega. Um abraço, secretário.
Um abraço, meus amigos.
Valeu, contato direto aí, secretário de Ação Social do município de Ilhéus, o Rubem Newton. E a gente cumpriu nosso papel, né, Mário Santos? A gente recebeu aqui a demanda e o pessoal e a gente buscou. Vamos lá, vamos buscar o contato com o secretário e o secretário
não
poder falar.
Não admitimos apadrinhamento.
Muita informação bacana foi passada, essa notícia aí do cartão, né, que vai chegar para você poder comprar outro material. Agora, pediu o bom senso da população. Imagina só, né, você ganhou um fogão, aí ganhou outro, dois fogões novos em casa. O vizinho seu está precisando de um fogão. Então vamos ter o bom senso aí da comunidade.
E as cestas.
As cestas
básicas.
Da mesma coisa, a gente estocando cesta básica em casa, gente. Vamos, olhar para o nosso vizinho.
O próximo.
Que tá precisando, pro próximo. Nós vamos pro faturamento, é rapidinho, não sai daí não. É sexta-feira, é Tropa de Elite, é Gabriela FM. Até às 8 para você no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro em Prestacred, NP Materiais para Construção. 9 mistura e pré-moldados Guanabara.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
Agora Ilhéus na Bahia, são 7:15, 7:15. A polícia cumpre mandado de prisão, ocorrência registrada no plantão da 7ª Corpim com a chegada do preso João Demétrio de Góes. Os policiais apresentaram na unidade policial a pessoa João Demétrio de Góes pelo fato do mesmo estar com um mandado de prisão. Esse mandado de prisão em aberto foi expedido pela primeira vara do júri de Ilhéus, mandado expedido pelo juiz de direito, o doutor Gustavo Henrique Almeida Lira. Outro cumprimento de mandado de prisão, uma outra ocorrência, o preso também apresentado, o Gutenberg Júlio Costa, policial militar, policial que apresentou, chegou a situação do custodiado, o Gutenberg Júlio Costa, notou que havia um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela primeira vara criminal da infância e da juventude do município de Formiga. Formiga que fica lá em Minas Gerais. Então, dois cumprimentos de mandados de prisão que a polícia cumpriu e o Tropa de Elite registrou neste exato momento. Mandou um abraço ao Cipa, lá em Juerana, tá ligado no Tropa de Elite. E o Tenente Coronel Câmara, também ligado no Tropa de Elite. Obrigado.
A metralhadora da informação até às 8 no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro. É barato de janeiro a janeiro. Empresta Cred, você que é servidor público do estado da Bahia, tem dinheiro esperando por você. NP Materiais para Construção, tubos e conexões para água e esgoto, você também encontra na NP 9 Mistura. Tá todo mundo tomando aí a mistura centenária. E Premoldados Guanabara, no quilômetro 13 da rodovia Ilhéus Olivença. 7h16 agora, olha, o Barcelona surpreendeu o líder Atlético de Alagoinhas na casa do adversário e conquistou aí a sua primeira vitória no Baianão 2022 na noite de ontem. O gol histórico foi marcado por Max Marabal aos 48 minutos do segundo tempo no estádio Antônio Carneiro em Alagoinhas. Com a vitória por 1-0, o Barcelona, que a gente fica na dúvida se é de Ilhéus ou de Feira de Santana, chega aos 4 pontos em 3 jogos e sobe para a sexta colocação no campeonato. O gol de Max Marabá foi o primeiro da história do Barcelona no Baianão, viu? O Barça foi fundado em setembro de 2019. Apesar da derrota, o Atlético de Alagoinhas permanece na liderança da competição com 6 pontos. O Barcelona volta a campo no dia 5 de fevereiro, quando enfrentará o Juazeirense em Feira de Santana. O horário do jogo ainda não foi confirmado pela Federação Baiana de Futebol. O Atlético pegará o Bahia de Feira no próximo domingo, dia 30.
É, o Marabá colocou a cabeça lá do direito do goleiro do Atlético.
É, rapaz, Marabá.
De cabeça... Né?
Hã? Me fez lembrar o Marinho, que era do Vitória, tá indo agora pro Flamengo, né?
É. Isso que é uma contratação milionária.
Todo o Marinho, seu xará, viu?
Todo Marinho é bom.
Agora, sobre essa questão do Barcelona, Marinho Santos, o Barcelona de Ilhéus, a gente acompanhou desde o nascimento, né, do Barcelona, a passagem super proveitosa pro Barcelona do Zé Maria naquela articulação, naquele momento, né, do lançamento. O Wellington soube muito bem, né, contratar a pessoa. Depois o Zé Maria poderia ter contribuído muito mais para o Barcelona. Mas sobre essa questão do estádio Mário Pessoa, eu recebi ontem de um amigo nosso, ele falando dessa questão do modelo de gestão do município de Ilhéus. O secretário de esportes não é ordenador de despesas. E a gente tem cobrado, né, do Kaique... uma resposta para isso. Já foi definido, o Barcelona não vai jogar, né? Nem que o estádio de Mário Pessoa fique pronto por agora, não tem mais, já está definido, né? Os jogos serão realizados lá em Feira de Santana. Mas sobre, eu não tenho procuração para defender o Kaique aqui. O atual secretário, ele tomou todas as medidas, segundo esse nosso amigo que mandou. Ele disse, olha, Scarpe, o atual secretário tomou todas as medidas legais de sua competência para solucionar as pendências que impedem a utilização do estádio Mário Pessoa. Assim sendo, a não conclusão da obra extrapola a sua competência legal. Assim funciona a hierarquia de gestão pública. Melhor procurar as razões e possíveis culpados com conhecimento da hierarquia na gestão pública. Quanto ao Barcelona, é notório aí a qualidade da gestão no tocante à tomada de decisões. Não dá para esperar. Necessário agir e agiu, né? A questão do Kaique Souza. O Kaique não deveria ter assumido essa pasta sem dotação, que é a pasta de esporte do município de Ilhéus.
É, eu fiquei ouvindo atentamente.
É opinião aí, nossa.
Ouvindo atentamente. Agora, quem é o culpado? Quem é o culpado?
Quem é?
Tem que apontar quem é o culpado.
Quem
porque
é o culpado?
Quem tá com a pasta é quem? Sou eu? Scarpita?
É buscar esses recursos, né? Buscar esse recurso. Chegar e divulgar na imprensa. Olha, fui lá na Sudesb, consegui 300 mil. É, olha, consegui viabilizar um recurso, uma emenda com deputado e tal. Olha, tive encontro com, por exemplo, o Augustão. O Augustão tá zangado, ainda não conseguiu sentar com o prefeito. O Augustão.
A questão Castelo Novo.
É, não conseguiu ainda sentar com o prefeito.
Ele não conseguiu entregar o relatório do transporte.
Não. Será que o prefeito está pensando que ele vai entregar
ainda?
Será que é para entregar? Tem que deixar claro, viu? Avisar o pessoal da assessoria do prefeito aí. Agora, esse encontro do Augustão é para resolver o problema da estrada de Castelo Novo. É,
o Kaique, viu? Souza, ó, calça de veludo ou bunda de fora, viu, Kaique?
Ai, ai, viu? 7h21 na Bahia. Deixa eu dar um recado aqui bacana, viu? Nossa querida Suzy Luiz está pedindo aqui, olha, Um lance legal, viu, Scarpita e Marinho Santos, vai acontecer. Devido às enchentes ocasionadas pelas grandes chuvas em dezembro do ano passado, aqui na região sul da Bahia, vários empreendedores, ambulantes, empresários perderam seus negócios. A turma da UESC aí está preparando um workshop bacana. Vai ser o workshop Salve Seu Negócio, os 3 R's para retomar aí as suas vendas. Recomece, reinvente e realize. Os 3 R's aí, ó. Recomece, reinvente, realize. O projeto da Uni Júnior Bahia, com a Companhia Júnior Consultoria, empresa Júnior de Consultoria Empresarial da UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, formada pelos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, promovendo aí o workshop gratuito e online, que tem o objetivo de auxiliar os micro e pequenos empreendedores a retomarem seus negócios. De 2 a 4 de fevereiro, às 19 horas, no canal do YouTube da Companhia Júnior. Faça a sua inscrição, né? No link aí da bio no Instagram, ciajúnior.e. Né? Recomece hoje. Uma boa dica aí para você. Valeu, Suzy Luiz! De 2 a 4 de fevereiro, na próxima semana, sempre às 19 horas, no canal do YouTube aí da Cia Júnior. E os 3 R's, gostei, viu? Recomece, reinvente e realize. Vamos falar de combustível, seu repórter. A notícia que chegou aí, o estado da Bahia, a Bahia, vai manter aí o ICMS dos combustíveis congelados por mais 60 dias. A gente tá vendo uma variação da gasolina, quem leu? 7,19, 7,20, 7,40, né? Então, na noite de ontem, o governador anunciou que vai manter os preços de referência de cobrança do ICMS, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços dos Combustíveis Congelados por mais 60 dias. A decisão também foi seguida pelos outros estados brasileiros. Para desmentir notícias falsas sobre o valor do tributo, a gestão estadual esclareceu que não houve alteração das alíquotas de ICMS para combustíveis na Bahia. As frequentes altas registradas nas bombas decorrem da política de preços da Petrobras. Aqui na Bahia, por exemplo, o preço médio do litro da gasolina passa de R$ 6,90 e já superou a marca de R$ 7,00 em diversos municípios do estado. Eu abasteci hoje R$
7,20. Os estados se reuniram e no sentido de congelar o preço. Não sei até quando.
Mas, por exemplo, ontem tinha gasolina de R$ 7,00. Tinha gasolina, hoje já tá aí, congelou. Eu acho que ontem à noite o pessoal já mudou os valores, né, do combustível, Marinho Santos. Então, tem combustível aí de 7,40, 7,39, 7,20, 7,21, 7,23. Eu sei que a gente precisa dar uma freada nisso aí. Você que utiliza, né, o seu carro, o reflexo da questão do preço da gasolina vai quase 100% do dia a dia da gente. Sobe tudo. Sobe gasolina, sobe tudo.
É verdade. São 7h25, Scarpita, mandando um abraço ao Gil Suco, também tá ligado, ao tamarindo, Scarpita. O suco de tamarindo, deixe guardado que eu vou passar daqui a pouquinho no meu amigo Dó, o pai de Rodrigo, eletricista de automóveis, que fica ali.
Esse suco
é no fundo do Edilson Papai, viu, Gil Suco?
Um abração, vamos lá.
Eu tô passando.
Vamos no zap, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, estou aqui na escuta, saudades tricolores, Hudson. cadê a turma do Vitória?
Vitória Amado.
O Hudson é torcedor do Bahia. Saudações tricolores, valeu. Daniele do São José, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Olha, estou aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais, ouvindo esse programa maravilhoso. Manda alusão para a Maninha, para a Dineuza, Pai Antonhão, o Kiko, o caminhoneiro, Marinalva, que é a sogra dela, a vizinha Cidinha, a galera do Bar Vizinho aí, o José Evangelista, Luciana, Sileuza e Dinaílde. Ela tá de longe matando saudades ouvindo a Gabriela. Bom dia, Marinho Santos Escapita, tô ligado todos os dias nesse programa verdadeiro, Guerreiros da Voz Ilhéense. Avenida Princesa Isabel tem muitos entulhos na via, meus amigos. Só vocês dois para nos ajudar a chamar os órgãos competentes de Ilhéus. Será que vão tomar providência quando ocorrer acidentes? É, rapaz, complicado aí. Um abraço para você, Yolanda. Ela que é motorista de aplicativo, todos os dias ligados com a gente, passando para um lado e para o outro da cidade, né, Yolanda? Maluquinho de Guararema, aquele abraço. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Arthur Oliveira do Teotônio Vilela também ligado com a gente. Olha, bom dia, me chamo Jurema, moro no São José. Estou indo há uma semana no Crais Norte de Ilhéus e não consigo atendimento porque só atende 3 vezes na semana. É, e são só de 15 a 20 fichas, sendo que a fila tem mais de 200 pessoas. Situação essa aí complicada, viu, Jurema? Atenção, secretário aí, viu? Secretário Rubem Nilton falou com a gente hoje aqui no programa essa questão do Cais Norte aí, viu? O pessoal tem reclamado.
É, os capítulos, chegando a informação neste momento que o ex-secretário do interior, ex-vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, o doutor Joabes Ribeiro, está passando por um procedimento cirúrgico neste exato momento.
Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Podem fazer o trabalho de recapeamento, tapa-buracos que for no asfalto da cidade, que não vai dar jeito. Tem que começar a fazer as trocas das manilhas, que já se deterioraram, pois as mesmas já têm mais de 40 anos. Atenciosamente, George. Com alerta aí, viu? Evani, lá do Salobrinho, Everlângela do Basílio, tá dando um bom dia pra gente. Valeu, Everlângela. Dedê, acorda pra tomar gagal. Dom Edilza, no Alto da Soledade, Lourdes Docinho, na Avenida Esperança. Luiz Cláudio, homem da segurança e do malhado. Ótima sexta-feira, ao sair de casa, use máscaras. Bete do Teotônio Vilela, bom dia. Olha, no posto do Vilela não está dando vacina pra criança dessa idade, não. Já levei minha filha. Todas as vezes que eu chego lá, a moça fala que minha filha de 11 anos não está tendo, não, viu? Aí eu fico sem entender agora. O pessoal divulga aqui, ó. Tá aqui, ó. Posto, né? Crianças de 8 a 11 anos. 8 a 11 anos hoje. Teotônio Vilela, né? O posto Euler, Sara, Hernani Sá e KE3. Atenção, nosso ouvinte aí, né? Leva lá a sua filha hoje. Aqui a matéria dizendo que hoje, 11 anos, né? Que situação é essa, viu? Tem funcionário público que não gosta de gente, Marinho Santos. Esse tem que ter a empresa dele para cuidar das coisas dele, não cuidar da coisa nossa, que é do povo. Marinho Santos Scarpita, sou eliense, moro no interior de São Paulo, vim visitar minha cidade, fui no distrito, né? Que além do apadrinhamento, tem também quem esteja fazendo propaganda com as cestas. Rapaz, tô na Gabi... Solidariedade total, é, rapaz. Valeu, Ney, um abraço pra você. Ney, vem visitar Ilhéus. Gostaria de parabenizar Marinho Santos, né, Scarpita, gostaria de parabenizar aí o secretário de Ação Social pelo trabalho aí, o Rubem Nilton Calviana, participando com a gente. É, esse é o programa do povo, aqui o povo tem voz e vez. Olha, árvores aqui mandaram pra gente. Marinho Santos, Scarpita, esse é o pé de palmito. Encontra caídos fios de alta tensão no quilômetro 16, depois das obras do Porto Sul, na rodovia Ilhéus-Uruçuca. Gostaria de saber a quem compete esse serviço, pois estou vendo a hora de acontecer coisa pior, em cair por cima de carros. Absurdo. Luciano do Teotônio Vilela, um abração para você, bom final de semana. Viu, Luísa do Pontal, um abraço para você também ligada com a gente. É, bom dia, Marinho Santos Scarpita, não vou citar meu nome, mas aqui no Hernani sai verdade, viu? A maconha parece ser liberada porque a polícia não tá nem aí, rapaz. A turma do Chá das 5 lá do Hernani Sá. A turma do Chá das 5, seu repórter. Vamos lá, Nath Almeida tá chegando já já. Tem mais uma participação ao vivo.
Vamos ao alô, tropa de elite. Vamos ao alô, tropa de elite. Edivaldo tá no bairro do Malhado. Ele disse, olha, Marinho Santos, Barcelona de Ilhéus ou Barcelona de Feira de Santana? Seja lá de onde for. É bom dia, Edivaldo.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Quero aqui parabenizar o Barcelona, que tenta ser de Ilhéus, mas a cidade de Ilhéus, nosso grande prefeito aí, não quer que o Barcelona seja de Ilhéus. Mas parabenizar a todos os envolvidos aí, ao time do Barcelona. Jogou muito bem. Todos ontem acharam que o Atlético ia golear o Barcelona, mas o gostoso do futebol é esse aí, viu, Marinho Santos? É, as surpresas quando acontecem. O Barcelona jogou muito ontem, teve chance de fazer 2, 3, pênalti não marcado pro Barcelona. E como ilhéense, estou feliz, vibrei com a vitória do Barcelona e graças a Deus vencemos. Quero mandar um abraço ao garotinho que bota mais pilha na galera, que é o único radialista de Ilhéus que tem acompanhado o Barcelona. Estava lá em Alagoinhas ontem e a gente ouviu o J.A. Age em uma grande transmissão, Marinho Santos, e que nosso governo, né, nosso prefeito, deu um jeito, rapaz, nesse estádio aí, porque é uma vergonha, Marinho Santos. A gente passa aí pelas dependências do Mário Pessoa, a gente vê um total abandono, um total descaso, e o time aí tentando ser de Ilhéus, né? E a cidade não quer, infelizmente. O Barcelona que levou todas as suas trouxas, né? Pra Feira de Santana, aqui provavelmente demitiu cozinheiras, demitiu funcionários, supermercados, né? Que lucrava aqui com as compras, né? Para os atletas, posto de gasolina que abastecia o ônibus, enfim, com essa atitude feia da Prefeitura de Ilhéus, a gente perdeu tudo isso aí, Marinho Santos. A gente que poderia ter um time aqui, a gente está vibrando com o futebol, com o Campeonato Baiano, com Bahia, com Vitória aqui no estádio Mário Pessoa, mas infelizmente nosso grandíssimo, nosso excelentíssimo prefeito, o doutor Mário Alexandre, infelizmente ele não quer isso. Ontem, Marinho Santos, para você ter uma ideia, o médico do Atlético de Alagoinhas era nada mais, nada menos que o prefeito da cidade. Grande exemplo aí, que nosso prefeito tá perdidinho, tanto na saúde, na segurança, na educação, no esporte, não sei o que o doutor Mário Alexandre está fazendo aqui na cidade de Ilhéus. Valeu. Um abraço, Marinho Santos. Valeu, um abraço, Robertinho.
Valeu, Edivaldo. Um abraço.
E valeu,
você.
Barcelona. Wellington, parabéns para você aí. E é isso aí, Marinho Santos. Um abraço a todos.
Beleza,
um
abraço, grande abraço. Bom também, final, viu? De semana aí, né? E o J.A. Age, da imprensa esportiva, Marinho Santos, é uma referência, é um orgulho pra gente, né?
É um orgulho que...
Talento.
Tive o prazer de trabalhar ao lado do J.A. Age por muito tempo e é diferenciado.
Vamos lá, Nath Almeida vem chegando, é hora de mais um giro por toda a nossa região.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Roberto Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo mais um giro regional. Começando o nosso giro desta sexta-feira, trazendo a situação da pandemia na cidade de Itabuna. Na noite da última quarta-feira, dia 26, a Vigilância Epidemiológica de Itabuna divulgou um quadro atualizado sobre os casos notificados a respeito da pandemia de infecção pelo coronavírus, o causador da Covid-19. Itabuna registrou 171 novos casos nas últimas 48 horas, subindo neste intervalo de 36.893 para 37.064 pessoas infectadas. O município já contabiliza 602 óbitos em decorrência da doença, sendo que 8 desses óbitos foram contabilizados apenas em 2022. Os dados ainda apontam que 34 pacientes estão internados em leitos clínicos e outros 20 em unidade de terapia intensiva. O PM baleado durante o confronto em Itabuna continua internado e precisa de doação de sangue. O policial Lucas Mota Curvelo, baleado durante um confronto no bairro Novo Horizonte, em Itabuna, está precisando de doação de sangue. Curvelo continua internado no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. As doações podem ser feitas no Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, por pessoas que têm aí os tipos sanguíneos AR negativo ou O negativo. Lucas, que é lotado no esquadrão da polícia montada, foi atingido no ombro, braço e também no abdômen, em caso do que aconteceu no último sábado, dia 22. Neste mesmo confronto, um suspeito conhecido como Mel, que também foi alvejado e acabou aí morrendo. Foi identificado oficialmente o homem que tombou em confronto com policiais militares Na manhã desta quinta-feira, dia 27, no bairro Novo Horizonte, em Itabuna. Trata-se de Marcelo Gomes de Melo, conhecido no mundo do crime pelo apelido de Gazinho. De acordo com informações policiais, Marcelo era um indivíduo de altíssima periculosidade. Ele ainda chegou a ser socorrido pelos policiais até o pronto-socorro do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos. Gazinho já tinha várias passagens pela polícia por diversos crimes em Itabuna e também na região. Entre essas prisões está a da ocasião em que foi preso pela Polícia Civil no condomínio Pedro Fontes 1, no bairro São Roque, em 2017. Na época, Marcelo Gomes foi aí acusado de ter participado da morte da pequena Ana Kelly, de apenas 4 anos de idade, ocorrido 5 anos antes, em 15 de agosto de 2012, no bairro Corbiniano Freire. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na próxima segunda-feira, trazendo mais informações. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. A todos um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Fique ligado. Tropa de Elite. Volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
E a gente segue com muita informação pra você nas emoções finais do Tropa de Elite, hein?
Tropa de Elite.
Tá na hora, 7h45 na Bahia.
Bom dia.
7h45, já já tem Paulo José, seu repórter Marinho Santos. Vamos nessa, seguindo com a metralhadora da informação. Olha, lembra daquele caso do policial lá de Porto Seguro, né? Ele deu um tapa no rosto de uma mulher. Ele foi denunciado por agressão, viu, seu repórter? Agressão. Tartaruga encontrada morta na Praia do Sul. Vira e mexe, a gente vê essas notícias assim. Olha, começa hoje o Festival Gastronômico, festival aí do Mico Leão. Nossa querida Iracema, do licor mais gostoso, parceiraça aqui. Ah, o licor da Iracema, você sabe que é arretado de porreta, né, seu repórter Marinho Santos? Licor da Iracema vai estar presente lá no stand. Vai ter o show do Jal, vai ter Cacau com Leite, Via de Acesso e a Gabriela FM, com certeza, apoiando aí e mais um evento, né? Então, bom demais. Bom, já tem mais notícias atualizadas sobre o caso do suposto personal trainer acusado de assédio, seu repórter.
É, foi identificado o nome. Já aqui,
identificado, Escapita, rapaz?
É, inclusive...
Diz que o camarada era altos pedidos, né, para as alunas.
É, nome do personal trainer é investigado por assédio... Revelado por um site.
E revelado tá por um aqui, site. Ele disse que ele pedia. Veja o shape aí, olha como é que está o shape.
Já tem o nome.
Hein? Ai, ai, viu? Vamos nessa! 7h48, agora 7h48. Bom, nós falamos no início do programa de hoje, né? Lamentável essa notícia de ontem, esse confronto entre Alto Formoso e Cascalheira. E você não conseguiu ainda o nome da vítima, né, seu repórter?
Não
deu para conseguir ainda, junto com o pessoal do DPT, o nome da vítima. Banco da Vitória e Teotônio Vilela recebe mutirão de serviços, né, que vão acontecer hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado. Um abraço aí, meu amigo vereador Luciano Luna, que está lá no Salobrinho. A turma do Salobrinho aí, antenada, acompanhando o nosso programa, seu repórter. O governador assinou ao lado do prefeito Augusto Castro um chamamento público para a construção de 1.100 moradias em Itabuna. Esse mesmo chamamento vai acontecer em Ilhéus, como o secretário trouxe de primeira mão essa informação para a gente. Aqui, né, casas serão construídas no Salobrinho, Banco da Vitória, Vila Cachoeira e São Baituba. Importante. Agora, sobre essa questão dos buracos, né? Ontem a gente viu a chuva cair, anteontem também, e aí embola tudo. Tem pontos críticos na cidade, tem buracos, por exemplo, saída do aeroporto Jorge Amado, um buraco tremendo. A sinaleira do cruzamento ali da Canavieiras com a antiga Petrobras ali na Cidade Nova. Tá terrível aquilo ali. Tem buraco ali caindo de junto do Dadico, né? Da peixaria do Dadico, rapaz.
É a Avenida Petrobras, antiga Avenida Petrobras, aquilo ali tá uma vergonha.
Uma sinaleira ali.
Avenida Canavieiras, pede socorro.
Também.
Esgoto correndo assim aberto, o mato tomando conta da lateral do calçamento, enfim. Mas eu chego com a notícia, a última participação minha no Tropa de Elite hoje, nesta semana, Scarpita, a população prendeu um assaltante armado. Fato ocorrido na Avenida Ubaitaba, ali já na saída, chegando no Parque Infantil. O assaltante foi preso por populares policiais militares da Rotan 70. Agiu rápido e conseguiu prender um elemento que havia praticado assaltos na Zona Sul e também pelo centro da cidade de Ilhéus. Tarde de ontem, o comparsa deste elemento conseguiu escapar, conseguiu fugir e na diligência a polícia militar recebeu informações do 190 da SICOM sobre um acidente de moto, Avenida Ubaitaba, bairro do Malhado, com as mesmas características utilizadas para a prática delituosa. Um dos indivíduos, ele foi detido pela população em posse de uma arma de fogo municiada e ainda com um meliante identificado pelas iniciais RBSN, encontrado um revólver 38, Scarpe.
38, bê? 38?
Sem numeração.
Esse negócio de revólver sem numeração, já sabe que é negócio atrapalhado, viu?
Ainda 5 munições, 2 aparelhos, telefones celulares, uma carteira com cartão de crédito e uma moto IBR Factor e amarra de cor vermelha. Então, todo o procedimento foi lavrado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem um comando do delegado coordenador Dr. André Aragão para o registro do boletim de ocorrência. São 7:52.
Eu vou a hora zap, certa para você. A hora certinha chegando no Tropa de Elite, hein? Tá na hora, 7:52, vamos no zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Scarpeta e Marinho Santos. O Paulo Carvalho, ele que é taxista, né? O PC, tá dizendo aqui, olha, se Marão tivesse mais 5 secretários com a capacidade de Rubem Nilton, ele não teria problemas. Valeu, Paulo Carvalho, um abraço. Olha, a vítima que morreu, o nome dela é Rosângela. Ela era minha prima aqui, a Bárbara de Maria Jape, viu?
Triste.
Triste, viu, Bárbara? Triste aí. Nossa solidariedade, nossos sentimentos com a família aí da sua prima, então, identificada aí. Pelo menos o primeiro nome, Marinho Santos, Rosângela, foi a vítima de bala perdida ontem lá na Conquista. Ela que morava ali na região da Jamaica. Esse confronto, né, de facções, Formoso com a Cascalheira. Dedéu Soares, bom final de semana, Marinho Santos e Scarpita, vocês dois aí, cada dia mais levantando a voz e os interesses do povo de Ilhéus. Bom dia, Scarpita, e bom dia, Marinho Santos. Gostaria que vocês lembrassem aí a ladeira do bairro Novo Ilhéus, a ladeira que dá acesso ao bairro. Meu nome é Wellington, por favor, pede à prefeitura aí fazer intervenção, viu? Sônia Aldo do Coqueiro, Fubuia, Sil da Girassol também ligada com a gente. Bom dia, meninos. Gosto muito do programa de vocês. Samara Teles também está parabenizando aqui, né, as informações que o secretário passou. Programa Tropa de Elite. Olha, sou filho do saudoso Edson Pereira. Sou morador de Vila Cachoeira. Né, eu morava na beira do rio até hoje. Não tive nenhum benefício algum. Recebi as coisas e os outros não. Né, eu mesmo não recebi nada até hoje. O responsável do CRAS falou que em outros lugares, só não citou o nome, é de Vila Cachoeira. Citou, sim, Vila Cachoeira. É, Vila Cachoeira.
Inclusive, Scarpe, tem algumas pendências na Vila Cachoeira, viu?
Vila Cachoeira,
o secretário,
né,
tem que mandar a equipe lá na Vila Cachoeira
para
checar as pendências.
Dá uma reforçada, repassar lá por Vila Cachoeira. Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Meu nome é Cosme Calisto. Tô ligado todos os dias no Tropa de Elite. Um abração para vocês, valeu, Cosme. Dupla do Bem, venho parabenizar você pelo belíssimo trabalho, vocês dois aí, por deixar todos nós bem informados. Manda alusão aí para a região mais carente: São João, Vila Pedro Vidal, Aritaguá, Sambaitu, Brucutuca, Campinhos, Vila Olímpio, Ribeira. Gugu de Aritaguá, você andava sumido, viu, Gugu? Qual é o nome da nossa amiga, Marinho Santo? Hein, Marinho Santo? Marinho Santos? Marinho Santos! Oi. Como é o nome dela, rapaz?
Boa amiga.
Lá de Sambaituba. Bom dia, meus amigos. Um abraço pra vocês. Deus que Deus abençoe sempre, Eliene. A mulher do cuscuz com a sardinha, rapaz. Você tá com a memória fraquíssima, viu? Marinho Santos Escarpito, Samu de Ilhéus, pede socorro. Estamos sem condições de trabalho. Ei, Daniele do Sonzão, um abraço. Olha, o Augustão está dizendo aqui, se não conseguir falar com o prefeito, né, de Ilhéus, vai voltar para Salvador e vai dizer lá o governador. E quer marcar com o Moacir, viu? E hoje é aniversário dela, rapaz, Camila Aranha, filha do meu amigo Odail Saranho, pequeno, está fazendo aniversário hoje. Paulo José, está chegando.
Hoje é dia do portuário, abraçando todos os portuários de Ilhéus. E o portuário não tem o que comemorar.
O que comemorar.
Na porta do porto, protesto. Meu amigo Geraldão, do Sindicato dos Estivadores, receba um abraço. E Broinha agora também é estivador.
Pessoal protestando aí, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia, bom dia!
Que as escolas, as creches e as universidades possam voltar logo com suas aulas presenciais. Tome a vacina, preserve a sua saúde e de tua família. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias para esta sexta-feira, dia 28 de janeiro. Olha, ainda sobre o saudoso ex-prefeito de Arataca, Eduardo Bonfim, a família comunica sobre a missa de sétimo dia. Vamos reforçar de que acontecerá neste domingo na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, às 7h. Missa em sufrágio à alma do agora saudoso Eduardinho, lá em Arataca. Como ontem bem disse Marinho Santos, você que não foi para o sepultamento tem agora a oportunidade de ir até a missa de sétimo dia. Um homem morreu durante uma operação realizada nesta quinta-feira pela equipe do Esquadrão Falcão em Vitória da Conquista. Segundo informações, a ocorrência aconteceu no bairro Urbis 4, quando os militares foram recebidos a tiros durante uma mega operação em combate ao crime. No confronto, o suspeito foi alvejado e não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma viatura da Polícia Técnica se envolveu em um acidente na manhã desta quinta-feira nas imediações da ladeira da Churupita, no semi-anel viário de Porto Seguro. De acordo com as informações preliminares, o condutor teria perdido o controle do veículo e saiu da pista. Testemunhas apontam que dois ocupantes foram conduzidos ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Ainda não temos atualização sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas. A polícia vai investigar as causas do acidente. A mulher que sofreu um acidente na BR-101, no trevo da cidade de Itabela, na manhã de ontem, morreu antes de chegar ao hospital em Eunápolis. Ela teve as pernas dilaceradas e pancadas sofridas por todo o corpo. A jovem Ingrid Costa Santos, 28 anos, seguia em uma motocicleta bis e, ao atravessar a BR-101, sofreu uma grave colisão com uma carreta bitrem que seguia pela rodovia. Segundo informações, o pai da jovem trabalha na CAPREME, que é a Caixa de Previdência dos Servidores Públicos de Itabela, e ela trabalhava em uma loja que vende produtos de suportes para aparelhos de celular. E por último, uma mão humana, isso mesmo, uma mão humana foi encontrada por volta das 2h30 de ontem por garis que faziam a limpeza da Estação Cidadania no bairro Juca Rosa, zona norte de Eunápolis. Os restos mortais foram achados na área externa, próximo às pistas de corrida. De acordo com os investigadores, a mão estava em avançado estado de decomposição, só restando os ossos. Segundo os policiais, a mão pode ter sido jogada por alguém por cima das grades da estação ou até mesmo ter caído do bico de alguma ave, tipo urubu, ao passar por cima do local. Os investigadores não descartam a hipótese de que alguém dado como desaparecido tenha morrido e algum animal desenterrou a mão e levou para o centro da Estação Cidadania. Que horror. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Saúde,
a todos um
paz.
Ótimo fim de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus permitir.
Bom final de semana para você também. Esse negócio da mão foi engraçado.
É bom ter uma mão amiga.
Uma mão amiga.
O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, não atende o vereador Augustão. O prefeito Moacir Leite de Uruçuca atendeu Augustão.
Falar em Uruçuca, Marinho Santos, tanto Moacir quanto a Magnólia estão apoiando a festa esse final de semana.
Banco
festa
do Pedro.
Senhor do Bovim, lá em Banco do Pedro. Um abração para todos. Domingo, Tropa de Elite pode aterrissar em Banco do Pedro, viu?
Banco do Pedro.
Um abraço.
Moacir Leite já convidou o vereador Augustão.
Sábado ou domingo. A gente pode aparecer, ou sábado ou domingo, viu?
Cadê o suco de tamarindo?
Vamos embora, seu repórter. Acabou.
É bom pra cabeça, viu? Acabou.
Todos na minha frente.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Roberto
Escafeta! Um show de rádio pra você!
Valeu pela audiência e pela paciência. Tenham todos um bom final de semana. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente se encontra, hein? Perdeu Tropa de Elite? Fica triste, não. Já o podcast liberado lá no Spotify, também no nosso site. E a live lá no Facebook. Segue Renatinho Bad Boy na Supermanha da Gabi. Segunda, a gente volta no oferecimento da Casa do Carpinteiro. Empresta Cred, NP Materiais para Construção, Move Mistura e Pré-Moldado de Guanabara. Bom final de semana, saúde, paz e alegria sempre.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.